Um abraço a você que nos acompanha. Tá chegando o GE Atlético, o GE do líder, o GE da contagem regressiva. O GE que vai falar bastante de uma torcida apaixonada que deu espetáculo de novo e de um time que dentro de campo, ó, não deixou faltar nada. Teve vitória, teve muito gol, três, e gol dos atacantes, das principais estrelas, talvez, do ano passado e desse ano. E teve uma atuação de gala, uma das melhores atuações do Atlético nessa temporada, na vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians no Mineirão. Sou Henrique Fernandes, hoje substituindo aqui pontualmente o nosso titular, Rogério Correia, para tocar a bola com os nossos convidados. Um você já conhece, está sempre comigo nas transmissões, está quase sempre também aqui com a gente no podcast. Jaime Júnior, GE Atlético, sem notícias, né, para falar de vitória do Galo. Um abraço.
Um abraço, Henrique, Marquinhos, Fred, todos que nos acompanham. Vou dizer um negócio para vocês. Depois que o Atlético perdeu para o Flamengo, a gente sabia que o Galo teria três jogos em casa: Grêmio, América e Corinthians. E eu esperava que o Corinthians seria o jogo mais difícil. Foi o mais fácil. Incrível como o Atlético dominou o jogo de cabo a rabo.
É.
Arrebentou o galão, hein?
Coisa de maluco. Eu também achava que seria um jogo difícil, mas apostava na dificuldade maior no clássico contra o América. Acho que eu passei mais perto, mas talvez o mais difícil tenha sido que a gente achava que ia ser um pouco mais tranquilo o Grêmio. De toda forma, é reta final de campeonato. Cuca deu o recado, é difícil você ganhar por uma margem grande. Mas ganhou. Nessa quarta-feira ganhou. 3 a 0. Frederico Ribeiro, nosso parceiro, nosso companheiro de GE.globo, principalmente, setorista do Atlético. Tava no Mineirão, Fred? Você acompanhou em loco essa partida? Um abraço.
Fala, Henrique, um abraço para você, pro Jaime, pro Marquinhos. Depois de um longo e tenebroso inverno, tô de volta aqui no podcast. Vocês esqueceram de mim, hein?
Pô, que isso,
Mas eu tava
rapaz?
no Mineirão. Tava no Mineirão, sim, mas uma vitória do Atlético em casa, né? O melhor mandante disparado do brasileiro. E o Mineirão lotado, Marquinhos, Jaime, vocês sabem bem. É outro clima, parece outro esporte. E eu já senti um ambiente já de festa. Acho que a torcida do Atlético, no fundo, sabe que o Galo dificilmente vai deixar de ser o campeão brasileiro.
É, o Fred eu tinha dúvida, mas esse aqui eu não tenho dúvida. Nosso Marquinhos, nosso digital influencer. Qual é, Marquinhos? Mineirão é sua segunda casa nessa reta final do ano, né, meu velho? Tá dando sorte, não pode deixar de fazer, não, cara. Tem que ir no mesmo
E o
horário.
Galo?
E o Galo
E o
ganhou!
Galo? O
O
Galo
Galo.
ganhou? O
Ah,
Galo ganhou?
moleque. E
A
aí?
cidade inteira cantando isso, Minas Gerais ser bom demais. Vou pegar minhas coisas e mudar para lá, viu, Henrique? Só vem em casa para tomar um banho e dormir. E já tô voltando. Que né, não pode faltar, não posso perder. A gente esperou tanto e agora parece que tá chegando a hora. Estão deixando a gente, né? Estão deixando a gente conquistar. Vamos
É,
meter o
mas.
pezinho. Igual o Cuca falou, né? Já esperamos até agora, não custa nada,
Mas
falta menos de um mês
esperar mais um
pra gente
pouquinho, né?
confirmar isso aí.
É
Ô,
isso
Marquinhos,
aí.
mas faz contrato ali de 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio. Faz contrato de aluguel aí de 1 ano e meio no máximo, porque daqui 1 ano e meio o Galo vai estar de casa própria.
Meu
Aí você pode
Deus,
mudar
fala
para
isso não, que a ansiedade que já tá lá em cima sobe mais ainda já. Meu Deus do céu. Futuro, o futuro ele tá se mostrando ser um negócio magnífico para os atleticanos aí. Tomara que seja, a gente merece, a gente merece. É uma série de boas notícias que o Atlético está vivendo e é bacana ver isso, a gente que torce para o futebol mineiro. Bom, o Galo tem 68 pontos com a vitória por 3 a 0, tem 10 pontos em relação ao Palmeiras, em igual número de jogos. Em relação ao Flamengo são 14 pontos, só que o Flamengo joga nessa quinta, a gente está gravando na quinta-feira o podcast, o Flamengo joga contra o Bahia, o Flamengo tem dois jogos a menos, na noite de quinta vai ter um jogo a menos apenas. A vantagem é sólida, tem margem de erro. Mas o Atlético parece que não dá muitos sinais de erro, pelo contrário, vem construindo uma campanha cada vez mais brilhante. 13ª vitória em casa e essa conquistada com 3 a 0. Diego Costa no primeiro tempo, Keno um golaço no início do segundo e o Hulk talvez no último lance ali da segunda etapa, metendo uma bola de canhota no ângulo para fechar o placar, 3 a 0 de um jogo que o Galo foi soberano. Acho que dá para dizer isso, né, Jaime? Você que estava acompanhando o jogo, acho que o Atlético não deixou, deu uma amassadinha no Corinthians. No primeiro tempo um pouquinho mais igual, mas no segundo tempo eu acho que o Galo foi bem inteiro dono do jogo, assim, na segunda etapa, né?
Ô Henrique, esse time do Atlético é um time bem equilibrado. A gente pegava o time do Sampaoli no ano passado, aquele time que se jogava pro ataque, aquela avalanche de ataque, e era um time que deixava espaços na defesa. O time do Cuca é um time mais equilibrado. Você vê que o Corinthians, ele não conseguiu acertar a meta do Everson uma vez sequer. Não tem um arremate do Corinthians no gol. O Corinthians teve finalizações, mas no gol, nenhuma. O Atlético controlou bem o jogo. E aí, quando faz o gol com 13 minutos, já destrava, que era o confronto até então das duas melhores defesas do campeonato. E faz um gol aos 13, e 13 é galo, né, galera? O galo já destrava o jogo. E assim, me surpreendeu ver as linhas bem espaçadas do Corinthians nesse gol do Atlético. Aí a inteligência, a categoria, tudo que o Hever representa. Jogador. O Hever, ele consegue dar aquela pifada pro Keno, que estava entre essas linhas do Corinthians. O Corinthians não marca o homem da bola, isso dá tranquilidade para quem recebe a bola, ele já domina, gira, dá o passe ali, achando o Diego Costa. E aí o Diego Costa, na hora que ficou de frente pro gol, soltou o sapato, ela quica no gramado, isso já dificulta a vida do goleiro. O chute é bem no cantinho. E para ajudar, o Cássio escorrega. E aí, com o escorregão do Cássio, ele não consegue chegar. Ali o Galo faz 1-0. Ô, gente, e poderia ter feito 2-0. Porque se sai o gol ali naquela defesaça do Cássio, seria fantástico. Estaria todo mundo falando disso hoje, porque o Diego Costa, além do gol, é o cara que a gente vê jogar. Fala assim, gente, como esse cara é inteligente, como esse cara é diferenciado. Nunca ele deixa o Hulk na cara do gol e o Hulk bate bem. É que o Cássio faz uma defesa enorme naquele lance ali. E aí quando vem o segundo tempo e o Keno já acha aquele chutaço, e olha, o mérito do Keno, porque esse lance que eu falei que o Cássio fez a defesa, é o Keno quem faz o cruzamento lá pela esquerda. Ele tá no um contra um, ele poderia tentar passar pelo cara, mas não, ele é inteligente, ele consegue achar o passe na área pro Diego Costa. No lance do gol dele, ele rouba a bola. Ele rouba a bola, dá no Tietê, outro jogo muito bom do Tietê, e aí o Keno dá aquele chutaço. E aí fecha com chave de ouro, com aquele balaço do Hulk batendo cruzado, como a gente já se acostumou a ver, esse chute cruzado, que é uma marca da carreira do Hulk, com um drible desconcertante, e um drible ele já leva para a canhota para bater. Então, assim, coisa linda, 58 mil pessoas no Mineirão. Ô, gente, contra o Grêmio, 56. Contra o Corinthians, quase 59. Contra o América, 60. Estamos falando de 3 jogos no Mineirão com 175 mil pessoas. E vai ser assim até o final do Campeonato Brasileiro. O Galo tem mais 3 jogos em casa. Tem a final da Copa do Brasil. É uma grana importante que entra nos cofres para pagamento dos salários dos jogadores, dos funcionários. Uma grana que fez falta para todos os clubes durante a pandemia, porque todos jogando ali com o estádio fechado. E que bom que o estádio foi reaberto nesse momento de reta final do Brasileirão, para que o torcedor do Galo possa ver lá dentro do estádio tudo isso que está acontecendo na história do Galo. Muito perto de ser campeão brasileiro, na final da Copa do Brasil. Torcedor do Galo merecia muito ver isso de dentro do estádio, tudo isso acontecendo, porque foi muito tempo esperando para esse momento de glória que está tão perto de acontecer.
Agora, se bate uma ansiedade, principalmente na torcida, né, Marquinhos, para poder, pô, soltar esse grito, né, cantar um é campeão no estádio, que a gente mais uma vez não viu, né, e eu tô achando que isso está até bacana, porque é sinal de que o torcedor não é nem o pé atrás, é prudência, acho que faz parte, né, desse momento. No time eu não senti essa ansiedade. Eu não sei se você tem essa mesma sensação, Marquinhos. Foi o gol cedo do Diego, foi uma sensação dentro do jogo de que o time poderia ali desde o primeiro minuto se impor dentro da partida e vencer com um pouco mais de tranquilidade do que foram os jogos anteriores. Eu achei o time muito tranquilo em campo, com 0-0, com 1-0, 2-0 e 3-0 foi o apito final, né?
E diante dessa situação toda, esse time do Galo tá conseguindo ser frio, né? A consistência da defesa ali que a gente vê é coisa de louco. Igual o Jaime citou, Corinthians, não me engano, eu não vi o Everson fazendo uma grande defesa, eu não vi ele fazer nem defesa simples, né? Deve estar pagando um sócio ali que você pode assistir o jogo do campo depois, eu vou ver com ele como que faz para adquirir esse aí. Então, o Galo está conseguindo ser muito frio e deve ser difícil nessa posição que a gente está, né, com todo esse auê, com toda essa festa, ansiedade que a torcida acaba passando para o time, essa empolgação toda, você manter, não relaxar, né? você não relaxar, não entrar com a cabeça nas nuvens, não tirar o pé do chão. E aí a gente vê que o Cuca, com esse discurso de pé no chão, não é só da boca para fora, né? Não é só para mostrar para a mídia, para falar que não está contando vantagem, que isso ele realmente passa para o time, e o time está nessa sintonia, nessa pegada também. Porque aí a torcida vai fazer festa, eu até acho que tem que comemorar mesmo. Eu entendo o pessoal que às vezes vai e grita é campeão, o pessoal que já está comprando faixa, está comprando bandeira, escrito bicampeão. Entendo demais mesmo. Eu acho que o torcedor tem que ser feliz. Se amanhã, depois, der ruim, se ano que vem der ruim alguma coisa, né, pelo menos a gente curtiu. O atleticano tem muito disso, né? Independente do jogo, a gente vai para curtir mesmo. Então, eu sou a favor de cada torcedor, cada um tem seu perfil, né? Um é mais cauteloso, o outro é mais emoção ali. Então, o negócio é ser feliz mesmo, isso que a massa tem feito. Mas acho que esse ano, é lógico que o futebol, ele prega muitas peças na gente, né? É. A gente já viu coisa aí de estar com 99% de chance para acontecer uma coisa e acontece outra. Mas esse ano tá muito claro, né, ô Henrique? Pelo amor de Deus, eu acho que nunca esteve tão próximo assim.
A chance é muito boa, né? Ô Fred, agora eu queria falar contigo de outro tema, cara, que você cobre mais diretamente, né? Que foram os desfalques que o Atlético teve nesse jogo. Tem chamado a atenção, né? Como o time, mesmo desfalcado, mantém um bom padrão. Às vezes muda a característica de peça. Acho que teve uma mudança bem acentuada em relação ao Atlético que jogou o clássico contra o América para esse jogo, de característica mesmo de jogadores, né? Para começar, a referência na frente, o Diego não foi titular contra o América, foi titular quase o jogo todo contra o Corinthians. No meio-campo, o Tietchan mantido sem o Jair, que é titular, na minha visão, é um cara que está sendo mais preservado fisicamente para tocar até o fim da temporada. Linha defensiva perdendo o Alonso, que é um zagueiro extremamente importante do time. Os dois pontas titulares contra o América ficaram fora. Qual que é o segredo, talvez, para você que acompanha todos os jogos, que está mais a par de cada desfalque que o Atlético teve em cada momento, para o Cuca conseguir ter um time tão regular, tão estável, mesmo fazendo mudanças na escalação? Porque parecia que não tinha desfalque, cara. Parecia que não faltava o Nacho, por exemplo, nesse jogo do Mineirão, né? O time fez uma atuação, talvez, até melhor do que a atuação em que ele tinha mais jogadores à disposição, 3 dias antes contra o América, né?
Ô Henrique, eu acho que foi até surpreendente a facilidade que o Atlético construiu essa vitória contra o Corinthians. Quando saiu a escalação, todo mundo esperava que o Nacho naturalmente fosse titular, né? E cumpriu suspensão contra o América. Mas ele teve esse desconforto na coxa, parecia até uma coisa mais grave. Quando veio a escalação, eu fiquei preocupado, porque o banco do Atlético ficou bem desfalcado, né? Por mais que o Vargas e o Savarino tivessem sido titulares contra o América, eu acho que, teoricamente, o Savarino não tanto, mas o Vargas é naturalmente um reserva. Eu achei que o Cuca teria dificuldades se, por exemplo, ele tivesse que entrar no segundo tempo empatando, precisando vencer o Corinthians na reta final. Eu acho que teria dificuldade de pegar a força do banco. Mas o Galo conseguiu construir a vitória com os 11 titulares, não precisou nem do banco, né? O Atlético teve 5 desfalques, né? 5 estrangeiros, que é uma força do grupo, né? Os jogadores estrangeiros. Eu acredito que essa pergunta que você me fez me passa muito pela solidez defensiva, né? O Atlético quase não toma gol, né? Segunda vitória sem levar gol, são 14 jogos sem levar gol em 31 no brasileiro. Eu acho que quando você tem um time tão consistente defensivamente, e a qualidade dos atacantes, a gente está falando de Diego Costa, o Jaime citou o Diego Costa, né? Como é que é bonito de ver jogar o atacante. Ele não é driblador, ele não tem aquela habilidade, não é velocista, mas é um toque na bola, ele tem uma visão muito ampla do campo, né? O passe que ele dá pro Hulk é prova disso. Ele deu 2 passes seguidos, assim, pro Keno também, pra colocar o Keno na corrida, muito simples. Tendo uma solidez defensiva, igual o Atlético tem, acho que mesmo com os desfalques, principalmente no campo de ataque, né? Mas você tem um Hulk, um Diego Costa, o Keno que jogou bem, o Zaratio, que é um destaque, a gente tem que falar do Zaratio.
E que é versátil, que, né? Que é um cara que substitui vários jogadores, né? Faz várias funções.
Eu até imaginei que o Zarate fosse jogar mais por dentro, porque o Nath não tava, né? Mas, assim, eu até gostaria com vocês, eu achei o Hulk nessa posição, no primeiro tempo, acho que vai ser um desafio pro Cuca fazer o Hulk render do jeito que ele tá rendendo com o Diego Costa. O gol do Hulk saiu, acho que inteligentemente o Cuca sacou o Diego Costa e deixou o Hulk mais como centroavante para dar um gol pro Hulk, né? E já tava 3 jogos de jejum. Eu acho que vai ser um desafio, não nessa reta final, acho que o título brasileiro está encomendado, mas pro ano que vem, como colocar Hulk e Diego Costa em campo, tendo o Nacho, tendo o Zaratio, como configurar esse ataque sem sacrificar o Nacho, que estava jogando mais pela esquerda, ou se vai usar o Zaratio como o meia-direita, com o Savarino voltando.
É, vai ter que haver um encaixe ali, mas acho que é papo pro ano que vem, né, Jaime? A tendência é que esse ano aí, a gente tem falado sobre isso, não dá para você cobrar muita performance, não dá para você cobrar evolução, acho que não dá para você cobrar teste do Cuca. A pergunta do Fred é absolutamente pertinente, porque esses caras precisam jogar juntos e vão estar no grupo no ano que vem, mas eu acho que isso é uma coisa para se olhar com mais cuidado no ano que vem. Esse é o momento do Atlético consolidar o brasileiro e chegar forte a uma decisão de Copa do Brasil, com uma espinha dorsal já montada, com o seu modelo de jogo que está consolidado. O Atlético é muito regular, a gente está exaltando exatamente isso. Mas eu acho até... O Cuca reconheceu depois na coletiva, né, Jaime? Eu acho que o Hulk, de fato, esteve abaixo nesse jogo. Mas mesmo abaixo, ele faz o que fez no último lance da partida, né?
E agora, o Atlético agora, no fim de semana, ele não joga o jogo com o Bahia, foi adiado para o dia 2. Então, o Cuca vai ter a última oportunidade de dar uma ajeitadinha nessa situação, ajeitadinha, porque a ajeitadona vai ser ano que vem mesmo, né? Mas nesse processo dos jogos, esse entrosamento vai acontecendo mais, mas para colocar em prática no treinamento, o Cuca vai ter agora esse tempo até terça-feira, que é o jogo contra o Atlético Paranaense, que ainda é um tempo pequeno, mas já é melhor do que vinha acontecendo, né? Que são jogos no meio da semana e no fim da semana sem parar. Depois dessa paradinha aí que o Galo vai ter no fim de semana, depois é até o dia 15, né, jogando no meio e no fim da semana. Então essa parada agora que o Atlético vai ter, ela vai ser boa para dar uma recuperada, dar aquela enchida no tanque da galera, né, para recuperar o Mariano. A gente vê que o Mariano está sentindo, ele sentiu câimbras contra o América, agora ele sente de novo um desconforto muscular. Vamos ver os exames aí que podem apresentar aí, a gente vai aguardar, tomara que não seja nada grave aí com o Mariano. A gente vê também o Nacho, né, nem relacionado foi para esse jogo. Então esses dias vão ser importantes. E vai ser importante também para o campeonato, essa situação do Galo não jogar esse fim de semana, porque o Flamengo joga nesta quinta e joga no domingo contra o São Paulo, e como o Galo não joga no fim de semana, nós terminaremos o domingo com Atlético e Flamengo com o mesmo número de jogos. E aí nós vamos ter condição de fazer uma comparação, de fazer uma análise melhor do campeonato com Atlético e Flamengo com o mesmo número de jogos e com o Palmeiras com um jogo a mais. O Palmeiras vai jogar no fim de semana contra o Fluminense. Aliás, Flamengo e Palmeiras jogam em casa. Se não conseguirem bons resultados fora de casa, aí sim a situação vai ficar ainda mais encaminhada para o Atlético, né? Então, eu acho que são aspectos importantes para a gente poder citar. E a gente tem percebido, né, que esse encaixe, ele precisa de tempo, né? E tempo é o que não há agora. Mas o Cuca, ele é um treinador tão, tão competente, tão fantástico, que mesmo não tendo esse tempo todo para treinamento, vejam só, gente, quem acompanha o Atlético, nos bastidores, a gente conversando com o pessoal fala assim, gente, a gente fica de cara, porque o Cuca chega e fala o seguinte, fala assim, olha, vai jogar agora contra o Corinthians, é o seguinte, vai ter uma bola parada, então vem cá, gente, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, o Gil vai estar aqui, o João Vitor vai estar aqui, o posicionamento dos caras do Corinthians é esse, quando a bola estiver rolando, eles vão jogar dessa maneira, aí na hora que termina o jogo, os caras sentam para conversar, falam assim, cara, de novo, tudo que o Cuca falou aconteceu no jogo, esse cara é impressionante, então ele tem uma leitura de montagem de elenco, ele tem uma leitura de jogo no dia a dia da temporada, que é um negócio assim que é fora do comum mesmo, por isso ele é o grande treinador, é o que mais venceu nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, e está muito perto de se tornar o maior treinador da história do Clube Atlético Mineiro. Porque se ele ganha o Brasileiro, e se ganhar também a Copa do Brasil, oh, gente, o cara passaria a ter de cada um, né, dos principais títulos da temporada, né? Já tem o Libertadores, se ele ganha o Brasileiro e a Copa do Brasil também, aí ele fica disparado na história do Galo como o melhor, só de ganhar o Brasileiro, nem vou colocar a Copa do Brasil, se ele ganhar o Brasileiro, ele já é o melhor treinador da história do Clube Atlético Mineiro.
Para mim, ele já
tá tão feliz com...
Para mim, ele já é. Para mim, ele já é.
Independente do que acontecer, pela campanha, por essa temporada histórica, né? Nunca o Atlético foi finalista de Copa do Brasil, semifinalista de Libertadores, líder por 6, 7 rodadas. Eu acho que o Cuca já é acima do Tele.
E de novo, né? De novo ele briga pelo título brasileiro, né, Fred? Ele já tinha brigado em 2012, né? Ele já tinha colocado...
Ele tem o vice-campeonato no Cuca, né?
Já tinha recolocado o Atlético no Libertadores, que ele veio a conquistar no ano seguinte... É porque o que ele tá fazendo é tão grande, e ele falou isso na coletiva depois, né? Poxa, quando a gente olhar para trás, lá na frente, olhar para trás e olhar para essas 13 vitórias seguidas, para essa campanha, a gente vai ver que esses caras estão fazendo história. O Cuca já tinha feito algo grande em 12, naquela campanha do brasileiro, que não é nem perto dessa. Em pontuação até é, mas em performance não. E agora ele repete essa história, né, Marquinhos? Com uma chance enorme de o desfecho ser diferente dessa vez, né?
E nesse caso, no caso dessa temporada, o título vai ser a cereja do bolo para esse desempenho do time esse ano, né? Não vai ser aquele ano que o time é campeão, mas que foi chegando aos pouquinhos, está na média ali de mais dois, três que estão brigando título e acabou no final saindo na frente. Como o Fred falou, vai ser assim, até se aconteceu, der uma zebra muito grande aí não levantar título, já é o maior treinador que chegou um pouco desconfiado, até, mais uma vez, entendo também quem não acreditou tanto no Cuca assim na chegada, eu mesmo fui um que não fui tão a favor assim a chegada dele, né? Acreditei no momento que tinham nomes melhores, só que o futebol é isso, né? O Hulk chegou, você fica naquela, ou você acredita, ou você fica com o pezinho atrás, e aí o cara vai jogando, vai conquistando confiança, depois já tá merecendo elogio. O futebol é isso. O importante é não ser injusto, né? O Cuca tá fazendo um bom trabalho, é elogiar. Se não tivesse fazendo, a gente ia... E ainda bem que tá aí. Ele falou na coletiva, né? Porque a torcida do Galo tem essa cultura de ali no começo do jogo fazer a escalação, né? A gente canta o nome de cada jogador e no final canta o do Cuca. E falando que se ele desse conta, né, se não fosse tanta gente, ele queria também gritar o nome de cada torcedor que tá ali e que tá se sentindo muito abraçado pela torcida.
É bonito. Ele
foi emocionado depois do jogo. Nos jogos em casa, ele tá criando uma tradição de comemorar, de extravasar, e ontem ele foi emocionado pela torcida, né? O nome dele foi muito, muito gritado, e ele disse isso que o Marquinhos falou, que ele ficou muito... gratidão, né? Foi de gratidão pelas homenagens, e o Marquinhos falou tudo. Ele chegou, tinha uma parcela da torcida que torceu o nariz, né? Imaginou que ele seria um desastre.
Os números dele em casa são espetaculares, né? Da última passagem e dessa. Ô Marquinhos, eu queria ouvir de você a seguinte coisa, cara, porque final de jogo ontem o Hulk foi pra entrevista, tinha acabado de meter um gol, a torcida ainda tava meio comemorando o gol dele, acabou o jogo, a torcida emendou na comemoração da vitória. E o Hulk para dar entrevista, e se você for olhar, enquanto a entrevista está rolando, você não viu, você estava no estádio, a gente que viu o jogo, eu vi do estúdio, o Hulk está olhando para a arquibancada enquanto a pergunta está entrando, a pergunta sobre a ansiedade do Guto, que estava lá à beira do campo, sobre a ansiedade pelo título, algo assim, de contagem, e ele mete a seguinte frase: se eu ganhar esse brasileiro, vai ser o título mais especial. E quem está falando isso é um cara, campeão de Copa das Confederações com a seleção, medalhista olímpico, campeão de Liga Europa, tetracampeão português no Porto, ídolo absoluto do Futebol Clube do Porto em Portugal, ídolo absoluto de lá, campeão russo, campeão chinês, o cara tem esse cartel, jogador de Copa do Mundo, tem esse cartel e ele fala isso desse momento que ele está vivendo no Atlético. Como é que você, torcedor, recebe uma fala dessa? Uma homenagem de um jogador que tem sido homenageado a cada jogo, né? Para o torcedor atleticano, para o momento que o Galo está vivendo?
A gente se sente fazendo a nossa parte, né? Nada mais que isso, coisa que a gente sempre fez e a gente nunca fez para fazer média com ninguém, para mostrar que a gente é isso, aquilo. A torcida do Galo sempre foi assim, por natureza mesmo. A gente simplesmente... nós somos assim, né? A gente vai para o estádio, já canta, porque ali parece que está na alma mesmo, está no espírito do atleticano. E nessa mesma entrevista, você vê que ele até chega perto do Guto ali para ouvir direito, porque parece que a torcida está cantando tão alto que ele não escuta muito bem a pergunta, né? Então, um cara que rodou o mundo inteiro, né? Que com certeza conhece muitas torcidas, muitas culturas, que tem muito, que entende muito sobre futebol, falar uma coisa dessa, e a gente vê no olho dele que não é por fazer média nem nada, ele nem precisa disso, né? Por ser um jogador tão grande assim. bom demais ver a torcida do Galo tendo que. Vendo um time em campo, assistindo um time que ela realmente merece, que por muitas vezes a gente olhou e falou, esse time não merece essa torcida, não. Olha o que a gente está fazendo, olha o que esses caras estão fazendo. E pelas poucas vezes na história do Galo, assim, a gente vê que está sendo realmente recíproco, né? Que a gente está vendo uma entrega da torcida, vê uma entrega do time, e, nossa senhora, estou muito, muito feliz e muito ansioso, esperançoso para ver essa torcida comemorando o brasileiro. Eu fico até pensando, falei até no meu pós-jogo, uma coisa que às vezes deixa a gente até emocionado, né? Quantas pessoas já nasceram, já curtiram o Galo, se apaixonaram, infelizmente se foram, né? Ainda mais com essa época de pandemia, que infelizmente a gente perdeu muitas pessoas, grandes atleticanos e atleticanas, que não poderão ver um estádio pronto, ver esse título brasileiro, mas pode ter certeza, independente da crença de qualquer pessoa, que quem estiver aqui, quem presenciar, vai cantar muito, vai vibrar, vai se emocionar por essas pessoas aí também.
É, nós estamos. E por isso que eu acho que o Hulk é um jogador completo. Porque além do que ele faz dentro de campo, é importante o que ele faz fora dele. A valorização da marca do Clube Atlético Mineiro, ele faz questão de estar usando a camisa, a família dele usa, sabe? E ele é um cara muito bacana. Ele compreende bem o papel dele como ídolo. Sabe, o gesto dele, daquele garoto que estava na arquibancada, lá com cartaz. O Hulk é um ídolo dele. O Hulk olha o garoto e fala assim: eu vou lá e vou dar minha camisa para esse garoto, sabe? Ele estava olhando para a arquibancada, né, assim, encantado com a torcida do Galo. Ele vai lá e não vou dar minha camisa para esse cara. Ele tem esse carinho, tem esse entendimento. E olha, eu tenho 44 anos. Eu já tenho uma rodagem grande no futebol. Já viajei, muito, né, acompanhando os jogos e a gente, principalmente quando a gente vai fazer Campeonato Mineiro, que a gente vai para o interior, o torcedor do interior sempre tão carente de ver os ídolos de perto. Eu vi muito, mas muito acontecer de jogadores, sabe, que descem do ônibus, a galera tá toda ali embaixo esperando, querendo um contato com o ídolo, e o cara desce com o fone de ouvido, não dá bola para o torcedor, entra, vai para o hotel, não quer saber de contato com ninguém, não, sabe? O Hulk entende o seu papel como ídolo e como a imagem dele é importante para o clube também, porque está conectado tudo, tanto que o atleta recebe direito de imagem, isso é porque a imagem do atleta é explorada, né? Essa imagem é explorada. Então, se o Hulk tem uma imagem positiva perante a torcida do Galo, perante o torcedor de uma forma geral, o clube ganha com isso, o próprio Hulk ganha com isso, todos ganham com isso. Então, eu tô cada vez mais fã desse cara, não só do atleta, que mostra muita bola dentro de campo, mas do ser humano, desse pacote completo que é o incrível Hulk. Ele é
E
incrível mesmo.
o Jaime, eu não imaginava que o Hulk era uma pessoa tão bacana assim. Lógico que não acompanhava ele de perto igual acompanha agora, né? Mas olhava meio distante, de longe, assim, não imaginava, né? Não parecia, não sei por quê, que ele era um ser humano tão especial, né? Porque para fazer um negócio desse, para ser um atleta de alto nível, ainda para ter essa cabeça, né? Para fazer tudo que você citou, de dar atenção para o torcedor, de valorizar a marca, de estar sempre ali presente, o cara não pode ser um ser humano normal, né? Você tem que ter uma cabeça muito boa, tem que ser evoluído, né? Em relação a nós aqui, meros mortais. Então, assim, não é nem puxando saco nem nada, é que se colocando no lugar da pessoa, realmente não deve ser fácil. E tem um vídeo até rodando do pai dele no camarote
Pô,
com a família
sensacional. Eu
dele.
vi, eu
É
vi.
bom demais, velho. O pai dele tirou a camisa comemorando igual o Hulk, subiu na cadeira, igualzinho torcedor, cara. Igual torcedor raiz mesmo. Então, assim, você não fala nunca. Eu sei que se visse ele lá, não ia falar que ele é o pai do Hulk. Então, assim, sensacional como que ele, a família dele, todo mundo tá envolvido mesmo. A gente vê cena aí dele saindo do jogo. Né, lógico, alguns torcedores vão, sei lá, vão pro restaurante com a esposa, vão dar uma distraída na cabeça, normal também, mas ele tá lá dentro da banheira de gelo, se recuperando pro próximo jogo. Então, assim, sensacional o que que esse Hulk é como pessoa também, velho.
Acho que é seu Gilvan, o pai dele, né, Fred? Fred que acompanha. Seu Gilvan.
É, exato,
Muito
exato.
bacana a imagem
Ele
dele
é
vibrando.
impressionante como é que a família do Hulk tá em todos os jogos, né? De vez em,
É.
os pais acho que não vão em todos, mas a esposa, os amigos que moram com ele aqui em BH estão sempre em todos os jogos.
É, só pra gente fechar então, gente. Próxima parada é
Muito chato, hein,
terça-feira.
esse assunto. O Hulk também.
O som do Fred caiu pra gente aqui agora, no... perdemos o Fred por um instante. Mas só pra gente fechar, hein? Voltou, Fred?
Bala, Henrique, pode concluir.
Não, pra gente fechar, porque já são quase 30 minutos de podcast. Dá vontade de ficar falando do jogo do Atlético aqui por muito mais tempo, principalmente quando o jogo é bom, como foi nessa quarta. Mas a gente tem que encaminhar o nosso podcast, senão o Rogério vai pedir a cabeça de todo mundo aqui e ninguém vai participar na segunda-feira, a gente vai ficar ameaçado. Terça-feira tem o jogo contra o Atlético Paranaense. Fred, vamos ver se a gente consegue com a sua conexão. Tem alguém pra voltar? Tem alguém fora? O Arana tá fora, né? Terceiro amarelo.
O Arana tá suspenso, o Nath e o Maranhão são dúvidas aí, né? Por esse desconforto na coxa esquerda. E os quatro convocados seguem ausentes, né? O Alonso, Franco, Savarino e o Vargas têm entrada das eliminatórias na terça. Então, por enquanto, são cinco certos, o Arana e os quatro convocados. Vamos ver se o Nath e o Maranhão vão estar na lista de baixas ou retornam. E o Jair e o Keno retornaram, mas é imprevisível, né? Eu achei que eles iam tocar o Atlético contra o Corinthians, são os dois reforços por enquanto, mas já atuaram. A chance do Atlético é ter mais desfalques, o Henrique, com o Nacho e o Mariano com esse probleminha na coxa.
É, mas com desfalque o time joga bem, sem desfalque o time joga bem, tem sido assim ultimamente. O fato é que volta a jogar fora de casa, as duas últimas vezes que jogou fora de BH não venceu no campeonato, é importante voltar a vencer como visitante. Ô Jaime, você quer falar um pouquinho do Atlético Paranaense, só pra gente fechar?
Olha, pelo histórico do Atlético Paranaense nesta temporada, a prioridade que tem dado às Copas e considerando que será uma semana de decisão de Copa Sul-Americana para o Atlético Paranaense, acredito que o Atlético Paranaense, em que pese o fato de jogar em casa, vai poupar todo mundo.
Não, até porque venceu nas últimas rodadas, né? Tava lá pressionado. Sim. Contra o rebaixamento ali, lutando, né? Conseguiu duas vitórias seguidas, está com 41 pontos em nono. Tá junto com a América, ele tá numa situação mais confortável, né? Dá pra poupar tranquilo, né?
É, dá pra poupar e acredito que vai poupar. E aí, é claro, é muito melhor pegar um provável time reserva do Atlético Paranaense do que o titular. Né? Agora, vai ser jogo difícil sempre, porque jogar com o Atlético Paranaense lá é sempre difícil, mas se for mesmo o time reserva, é menos difícil, fácil nunca, mas seria menos difícil enfrentar o Atlético Paranaense poupando seus titulares e pensando na decisão da Copa Sul-Americana. O Atlético tem tudo para conquistar um grande resultado, e se conseguir, aí o jogo com o Juventude seria o jogo para bater 74 pontos, e olha, 74 pontos... Só uma vez o vice-campeão chegou a essa pontuação, que foi em 2019. Se bate 74 pontos nesses dois jogos, vence Atlético Paranaense e Juventude, aí, meu amigo, pode chegar lá para a CBF e falar assim, olha, já pode dar uma lustrada na taça aí e preparar para mandar ela para BH.
É isso, talvez faltem três vitórias. Eu diria que faltam três vitórias para o Galo chegar a uma pontuação que ninguém vai alcançar. Eu iria a 77 ali, já acho que já é o papo final aí dessa reta final de campeonato. Mas como a gente não é vidente, vamos rodada a rodada, né, minha gente?
Ô, Henrique, vou mentir que a gente já tá naquele cálculo, assim, de simular o brasileiro para ver em qual rodada que deve ser aí a rodada do título. Ah, vai ser contra o Juventude, contra o Fluminense, contra o Palmeiras, ou vai demorar mais um pouquinho? E é gostoso demais essa sensação, né? Mas vamos lá, nada garantido e tudo encaminhado.
É, as
contra o Atlético Paranaense também tem o Galo ganhou.
É, as contas antes eram por vaga em Libertadores. Se você voltar mais no tempo, era contra rebaixamento, né? Agora é conta gostosa. Há
pouquinho tempo atrás, né?
Conta de título. É, maravilhoso. Galera, a gente
fica... Henrique, se eu não me engano, até já tem fase de grupos garantida aí de Libertadores, né? Com 7 rodadas de antecedência.
É uma conta. Essa é um pouquinho mais complicada de fazer, mas é muito provável que já tenha chegado. É muito provável
que... E aquela camisa que era a camisa do azar, agora tá dando sorte. Aquele lugar do sofá que você sentava, que o Galo costumava perder, agora tá ganhando. É o ano de tirar a zica, gente, literalmente.
Sabe, me ocorreu que agora, ano passado, me vê isso aqui agora. É, não tô com o computador na frente, tô indo pela memória. Mas ano passado o Galo fez 68 pontos, não foi?
É.
E esse ano já bateu
68. É, o GE.Globo já subiu uma matériazinha fazendo essa comparação. E ainda tem ponto para jogar esse ano. Vai passar com serenidade, com tranquilidade. Galera, vamos encerrar esse negócio aqui, fechar essa conta. A gente volta em breve com mais uma edição do GE Atlético. Foi um prazer trocar ideia com vocês. Jaime Júnior, meu parceiro, Fred Ribeiro, grande Marquinhos, rei do Mineirão, morador da esplanada do Mineirão. Em breve está de volta ao Gigante da Pampulha. Agora vai ter que assistir de casa o jogo em Curitiba, mas em breve está de volta ao Gigante para apoiar o Atlético. Um grande abraço a vocês, atleticanos. Eu sou Henrique Fernandes, esse foi o GE Atlético de hoje. Valeu!